Bom, boa noite a todos. Essa é a última noite da semana da família aqui na IBAB. E nós começamos na terça-feira e o pastor Ed René falou sobre a Bíblia e a espiritualidade na família. Na quarta-feira, a Isabelle, minha esposa, falou sobre o papel dos pais. E ontem à noite nós dois dividimos aqui meia hora cada um e nós falamos do resgate do feminino e do resgate do masculino. E hoje, sexta-feira, nós vamos falar sobre a espiritualidade no contexto do relacionamento conjugal. Então essa é uma palavra especialmente dirigida aos casais. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem imediatamente que pensar nas escrituras, na palavra de Deus. E em algumas igrejas, igrejas reformadas mais antigas, como a anglicana, e algumas igrejas mais antigas, como ainda mais antigas, como ortodoxa, ou ainda em alguns mosteiros, quando a Bíblia vai ser lida, há uma procissão que entra com alguém que traz a Bíblia assim, e vão entrando. Aí, quando se lê a palavra, a gente sabe que está ouvindo a Deus. Eu acho que a gente precisa resgatar essa dimensão da escuta da palavra como a voz de Deus para os nossos corações. E o fato de a gente ler tanto a Bíblia, de ter tanto estudo bíblico, de escola dominical, de palestra, eu acho que devagar a gente vai ficando meio endurecido, porque é muita coisa e pouco, no entanto, é necessário. Mas eu queria ler a Bíblia novamente nesta noite com vocês. Até porque a Bíblia é um livro que conta muitas histórias de famílias. A Bíblia é um livro de família. Para começar, o nosso Deus, o Deus que nós cremos, é uma eterna família de três, que nos chamou para viver em família. Família estendida, os nossos pais, tios, avós, família nuclear. Quando nós deixamos pai e mãe, nos unimos a uma mulher e constituímos a nossa própria família, a família da fé, que são os irmãos, e a família humana. Então nós somos parte de um todo. E a Bíblia vai contando essas histórias sobre família. E quando nós invocamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós invocamos o Deus das famílias, das gerações, o Deus que vai entrando nas tramas, nas histórias, e vai redimindo e vai preparando todo o cenário para que uma outra família, mais tarde, há 2000 anos atrás, possa ser constituída, e dessa família, então, Maria gera Jesus Cristo, o Salvador e o Senhor. A primeira palavra que a gente tem notícia nas Escrituras é uma palavra de Deus que diz assim: haja luz. Essa é a primeira palavra. Palavra primordial, fiat lux. Essa palavra que invade o caos, invade o nada, invade as trevas e começa a dar contorno, beleza e cria vida. Eu acho que semelhantemente, quando nós lemos a palavra de Deus, há um fiat lux, há um haja luz, só que não mais para dentro do universo, mas para dentro do nosso universo interior, que está em trevas, que está caótico, que muitas vezes está desintegrado, e aí essa palavra, quando vem, ela começa a dar forma, ela cria beleza e ela cria vida. Que assim possa ser nesta noite, que haja luz nas trevas e nos recônditos aí do nosso coração, onde há caos, há o nada, há trevas, e ela possa trazer contornos de beleza e possa trazer vida e vida em abundância. Então eu queria convidar vocês a lerem Juízes, livro de Juízes, comigo. E essa é uma história de família. E é um capítulo longo, são 25 versículos. Eu vou caminhar por esse texto com vocês nesta noite e ver o que aconteceu com essa família. O que é importante quando a gente lê uma história das Escrituras é que essa história encontre a nossa própria história. Porque essas histórias das Escrituras são histórias que são concretas, reais, são histórias que acontecem no chão da vida, são histórias que acontecem existencialmente. Há uma dimensão espiritual, uma dimensão afetiva, mas elas acontecem na biografia, acontecem no chão da vida, acontecem na história, com todas as tramas possíveis de encontros e desencontros, de alegrias e tristezas, de medo, de coragem. A Bíblia conta a história da humanidade, mas conta em especial a história desse Deus que vai fazendo história com o ser humano ao longo dessa trama. Essa é uma família, então, que a gente vai ler lá no capítulo 13 do livro de Juízes, e que assim o Senhor nos dirija nessa reflexão desta noite. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Isso aqui acontece 2 ou 3 séculos depois que o povo de Deus entrou em Canaã, em as 12 tribos que voltaram do Egito, e nós estamos aí mais de 1000 anos antes de Cristo, aí numa transição entre a idade do bronze para a idade do ferro. E o contexto é a dominação dos filisteus. Os filisteus é um povo minado pelo paganismo, que cultua muitos deuses, cultua um deus que é Dagon, que é um deus peixe, cultua uma deusa que chama Asterote, eles têm sacrifícios humanos, é um povo complicado. E nesse contexto, Deus entra nessa história, e no versículo 2 diz que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então faz um registro de um homem e sua mulher. É a mulher de Manoá, o nome dela não é citado, mas ela é estéril. Estéril é uma grande vergonha para a mulher judia, mas também é uma dor que intensifica o desejo de ter um filho. Eu diria até mesmo que purifica esse desejo, porque outras mulheres, para gerar um filho, elas podem fazê-lo simplesmente através da sua humanidade. Uma mulher estéril não, ela depende de Deus. Elas têm somente a Deus a quem recorrer e a quem esperar. Por isso, na história da trama bíblica, crianças, filhas de mães estéreis, tiveram um grande destino. Nasceram em lares que foram estéreis. Por exemplo, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Ana, Samuel, Isabel, com João Batista. Porque para lares sem filhos, resta a esperança do milagre da concepção. Ou pelo menos do milagre de uma fecundidade espiritual. Quando a gente fala de fecundidade, não é só gerar filhos biológicos, mas é gerar também muitos filhos espirituais. Uma mulher com a madre fechada, mas com o coração aberto. E imediatamente no versículo 3, aparece-lhe um anjo do Senhor. E ela disse, e esse anjo diz: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto esse menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Uma fala longa desse anjo, anunciando a essa mulher que ela ia dar à luz. Esse menino que essa mulher dá à luz é Sansão. E Deus, de alguma forma, vem falar primeiro com essa mulher, que nós não sabemos sequer o seu nome. E nós ficamos pensando, por que que ele fala primeiro com a mulher? Muitos lares são assim. As mulheres têm uma sensibilidade, uma sintonia mais fina com as coisas espirituais. Elas ouvem. E essa mulher tão apagada que a gente sequer sabe o seu nome, ela é simplesmente mulher de Manoá, silenciosa, anônima, mas ela está atenta à voz de Deus e ouve a voz de Deus. E seu destino na história de Israel, nesse exato momento, é esperar e acolher essa palavra que anuncia que ela vai ser mãe. Uma palavra que a fecunda, que a fertiliza. Antes que o seu marido a fecunde, ela se abre para Deus com um coração cheio de esperança e um filho que não é nem mesmo para ela. É um filho que desde antes da concepção já é requerido, é um dom de Deus para livrar Israel. Isso a gente pode pensar um pouco quando nós somos pais, que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles são filhos da vida. Eles são filhos que nós entregamos para o Senhor. E muitas vezes nós tratamos esses filhos possessivamente. Acabamos machucando-os, acabando criando conflitos mais tarde para eles. Mas os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flechas são objetos que a gente tensiona, dá um alvo e solta. Mas também eu diria que filhos, eles precisam de ninho e precisam de asas. É preciso acolhimento, é preciso aconchego, é preciso limites para eles. Mas também é preciso que a gente possa dar asas para eles, para que eles voem e vivam suas próprias vidas. Continua a trama aqui, e essa mulher, versículo 6, imediatamente ela vai para o seu marido. Ela crê nessa promessa, mas ela se apressa a compartilhar com o seu marido. Aqui a gente tem uma primeira característica desse lar, onde a palavra de Deus é acolhida, mas ela é compartilhada também. Uma mulher que vai e diz ao seu marido: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Há momentos e que nós ouvimos essa palavra e nós sabemos que vem dele. Há uma presença inquestionável por trás dessa palavra. Esse é um momento importante na nossa vida, quando nós ouvimos essa palavra e nós sabemos que é Deus que está falando conosco. Essa mulher tem essa consciência. E notem que quando ela vai repetir para o seu marido, ela começa repetindo e ela repete quase que literalmente tudo que o anjo disse a ela. Uma lição que ela aprende, não de cor, mas percebendo que cada palavra tem o seu valor. Mas, no entanto, ela acrescenta duas coisas. O anjo diz assim: desde o seu nascimento será consagrado ao Senhor. E ela acrescenta: até a sua morte. Ela tem uma entrega completa dessa criança. Ela entrega ao Senhor. E ela omite uma fala do anjo. O anjo diz que ele seria um libertador de Israel. Mas ela fica só com consagrado ao Senhor. Aqui é um insight extraordinário das Escrituras, onde para uma mãe o destino desse filho não está tão ligado com aquilo que ele haveria de realizar, com aquilo que deveria ser o seu desempenho dentro do cenário político, religioso de Israel. Para ela, basta que ele seja consagrado ao Senhor. Isso é importante para nós pais. Muitas vezes nós projetamos um destino e um futuro para os nossos filhos muito mais ligado com sucesso e com desempenho do que realmente ser um homem, uma mulher de Deus. Não há expectativas grandiosas. Basta que ele seja consagrado a Deus. No versículo 8, a gente lê que Manoá, depois que ouviu essa fala da mulher, ele ora ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que me enviaste venha outra vez e me ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá não está satisfeito. Ele quer ouvir essa palavra também. Afinal, sabe-se lá, as mulheres muitas vezes contam histórias. Ele quer ter certeza. Ele tem a cabeça no lugar. Agora, ele é muito racional. Porque ele fica calculando qual vai ser a responsabilidade dele. Ele fala que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. São questões práticas, pragmáticas. Como educá-lo, como criá-lo, como encaminhá-lo para esse destino que ele tem. Mas ele se associa à mulher na oração, porque ele diz assim: venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer. E como soa forte e belo esse nos ensine. Isso é uma família particular aqui nas Escrituras. Essa trama entre esse homem e essa mulher, onde eles vão dividindo aquilo que Deus está sendo revelado, vão se associando na oração. Nos ensine o que devemos fazer. É a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso casamento. Essa é uma oração da conjugalidade diante de Deus. São os nossos filhos, são os nossos amigos, é a nossa igreja. E se Manoá quer uma... Ele já acreditou que a mulher vai ser mãe. Agora ele quer saber como é que eu vou fazer. Ele não está dizendo assim, ó, o senhor falou com a minha mulher, então fala comigo. Não, ele já creu naquilo que Deus falou para a sua mulher. Agora ele quer só uma questão prática. E no versículo 9, surpreendentemente, levantou-se Manoá, seguindo a sua mulher, tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Eu sou é um nome de Deus. E de fato, ele se associa à sua mulher e ele se dirige a Deus para, junto com ela, ouvir a voz de Deus. Sabe, amados, lares onde só um ouve a palavra de Deus não prosperam. Nós precisamos ter essa possibilidade de orar juntos e de ler a Bíblia juntos e de compartilhar aquilo que Deus está fazendo e realizando nas nossas vidas. Isso é um ponto importante na espiritualidade do casamento. E o anjo volta. Mas surpreendentemente o anjo volta, e apesar de ele ter pedido para falar com ele, o anjo volta e fala novamente com a mulher. Fala com a mulher, não com ele. Muitas vezes nós homens precisamos compreender o amor que Deus tem pela nossa esposa. Que ele se relaciona com ela. Que ela tem o Espírito Santo de Deus. Saber que a esposa é amada por Deus, que Deus se revela a ela, é um exercício de humildade, sem que provoque qualquer ciúme, qualquer sentimento de comparação, qualquer sentimento de inveja. Bem-aventurada é uma casa onde o homem sabe e respeita essa vida devocional da sua esposa, sem que ela precise se impor, sem que ela precise manipular, mas simplesmente aquilo que vai lhe sendo revelado, ela tem liberdade para compartilhar, e esse homem vai se associando a ela e aprende a ver no coração da sua mulher um espelho onde Deus mostra para ele a sua face amorosa. E novamente, quando o anjo fala com ela, o texto diz que Deus ouviu a voz de Manoá, onde Deus veio outra vez a mulher, no versículo 9, quando ele estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Fala a segunda vez. Versículo 10 diz: apressou-se, pois, a mulher, correndo, noticiou ao seu marido. E aí a gente tem uma dimensão interessante, porque essa mulher é que está fazendo algum tipo de mediação nessas revelações, mas esse homem, ele se entrega a isso, ele acolhe isso. São muitas as mulheres que conduzem os seus maridos a Deus. É verdade também que são muitos os maridos que conduzem as suas mulheres ao Senhor. Mas essa parceria, onde um se deixa conduzir ao outro, pelo outro, onde há essa possibilidade de sermos mutuamente ensináveis nesse caminho do Senhor. Manoá segue a sua mulher e se deixa levar. Mas no versículo 11, ele quer certificar: é você que falou com essa mulher? E ele responde: eu sou. Esse eu sou é um nome de Deus. O anjo de Deus é Deus ele mesmo. Então Manoá pergunta, versículo 12: você falou com a minha mulher? Daí ele acrescenta: qual será o modo de viver do menino, versículo 12. E o seu serviço? E o anjo continua respondendo no versículo 13: guarde-se a mulher de tudo quanto eu disse. Não vai tomar vinho, nem bebida forte. E aí o anjo quer ir embora. É interessante que, novamente, o que ele traz nesse momento, agora o homem e a mulher ali presentes, é assim: esse menino, ele vai ser um nazireu, que é um leigo consagrado a Deus na história de Israel. E significa um compromisso de santidade. Mas antes mesmo que esse menino nascesse e fizesse esse caminho de santidade, Deus chamou esses seus pais a previamente se associarem a isso. Não há qualquer possibilidade de nós gerarmos filhos se o nosso exemplo de pais cristãos for ruim, for negativo. Eu ando por aí, por esse Brasil afora, eu encontro muitos filhos de pastores, até mesmo muitas vezes em condições terríveis, de crack, de cadeia, eles trazem essa confissão. E eu fico pensando como é que foi essa criação, como é que foi esse universo da infância, onde possivelmente seus pais foram muito rígidos, cobraram muito e demonstraram pouco afeto. Onde seus pais foram ausentes e deixaram esse menino um pouco à mercê da televisão, das companhias do bairro. Mas o anjo vem e lembra que esses pais deveriam se associar a essa vocação de santidade do seu filho. Então, antecipando a missão daquele filho, a mãe deveria já praticar a regra dos nazireus, sem bebida forte, penitência, oração. E aí então a gente percebe essa misteriosa relação entre a santidade dos pais e a vocação do filho. A gente poderia pensar que, se nós queremos que os nossos filhos sejam santos, sejam profetas, sejam homens e mulheres de Deus, nós precisamos dar o exemplo. Daí no versículo 15, Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Nada mais normal numa visita, no contexto aí do Oriente Médio, na hospitalidade, oferecer uma refeição. Mas o anjo responde. O anjo disse assim no versículo 16: não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. O mensageiro é um amigo, ele é bem-vindo, um convite é feito, mas ele não aceita. Ao invés, ele pede um sacrifício. Esse anjo do Senhor, com maiúsculo, e a sua resposta anterior, do eu sou, é que esse anjo do Senhor é uma cristofania, é Jesus ele mesmo, é o Senhor. E ele não aceita essa familiaridade. Os seus seguidores devem abordá-lo com referência, com temor. Deus é Senhor. Ele não vai comer com aquele homem naquele momento. Mas ele não deseja uma retribuição material do seu favor. O que ele espera é a fé, é uma entrega sacrificial, é um holocausto. Versículo 18. Versículo 17, Manoá, ainda não satisfeito, primeiro convida para ele ter uma refeição. Ele fala: qual é o teu nome, para se cumprir a palavra que te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas o meu nome, que é maravilhoso? Que a gente tem essa possibilidade, amados, de estar diante de Deus, de ouvir a sua voz, e isso com o coração cheio de reverência, de temor, e ele recusa dizer o seu nome. Entre os semitas, revelar o seu nome significa se entregar àquele a quem você faz essa confidência. Mas a resposta do anjo é: meu nome é maravilhoso. Mais tarde, em Isaías, um dos nomes de Deus vai aparecer no capítulo 9, versículo 6, é maravilhoso. Versículo 19: tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha do Senhor. O anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Diante da oferta e do sangue derramado, sangue inocente, o anjo do Senhor se alegra. E Manoá e sua mulher estavam observando. Versículo 20: sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Essa é uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia no que diz respeito ao casamento. Esses dois, Manoá e sua mulher, um casal, colocaram a lenha, colocaram o cabrito, acenderam o fogo, tudo isso está prefigurando o sacrifício do Cordeiro de Deus, e de repente vem uma chama que sai dos céus, consome tudo aquilo. O anjo se identifica com essa chama, se funde com essa chama, como se essa chama o aspirasse, e então ele sobe com ela da terra para os céus. Há momentos na vida da gente, como casal, que nós nos colocamos diante de Deus. E quando isso acontece, quando nós nos colocamos diante de Deus, diante dessa perspectiva do sacrifício do Cordeiro, da cruz do Calvário, então acontece conosco o que aconteceu com Manoá e sua mulher, diz o texto: caíram com o rosto em terra. São dois camponeses, eles estão diante de uma cena extraordinária que eles não têm nem muita ideia, muita compreensão, talvez, porque 11 séculos mais tarde, naquela mesma região, não muito longe dali, Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceria um sacrifício da sua vida definitivo para perdoar os nossos pecados e nos conduzir à vida eterna. Ali eles estão diante de uma prefiguração do sacrifício de Jesus, que é a verdadeira e definitiva oferta para os nossos pecados. Se Sansão começa a libertar o povo de Israel, é Jesus Cristo que vem e consuma essa libertação. E diante dessa cena, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Literalmente, eles perdem a sustentação das suas pernas e, num gesto de humildade, de quebrantamento, de dependência, de confissão de pecado, de submissão, de entrega, eles se ajoelham e caem diante do Senhor. Eu diria, meus amados, pelo menos a minha experiência com a Isabelle, que houveram momentos na nossa história que o conflito, que a aspereza, que o endurecimento do coração, que as ideias de separação começavam a tomar conta, e que nenhum dos dois estava querendo muito conversar, a gente se esbarrava meio bravo um com o outro. Nesse momento, amados, nós só conseguimos resolver quando ambos caíram de joelhos diante da cruz do Calvário e pudemos pedir perdão um para o outro e pedir perdão para o Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite, mas um casamento, ele tem o seu desgaste. E à medida que nós vamos adentrando os anos, de repente a gente vai acumulando e o desgaste fica muito grande, e aí nessa hora ou a gente se separa ou a gente tem um novo começo. Um bom casamento é um casamento que, sim, a gente, no decorrer dos anos, algumas separações afetivas, até muitas vezes uma separação física, porque um vai dormir na sala, um vai para a casa da mãe passar uns dias, etc. Mas um bom casamento é quando a gente volta e pode casar outra vez. E esse casamento verdadeiramente acontece quando, no auge de uma crise, a gente pode cair de joelhos diante do Senhor e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho sido duro, eu tenho sido áspero, eu não tenho sido uma pessoa afetiva, eu menti, eu traí, seja lá o que for, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a graça é essa possibilidade de recomeçar outra vez, não importa o quão longe a gente esteja de Deus ou um do outro. E nessa hora, a partir desse perdão que vem dos céus e invade o nosso coração, junto com esse perdão, vem uma força nova através do Espírito Santo, cujo fruto é o amor, onde se desarma, onde se quebram as couraças, e eu posso novamente olhar com ternura e doçura para a mulher da minha mocidade e recomeçar a minha história com ela. Então, queridos, espiritualidade do casamento é isso. A gente podia discorrer sobre alguns aspectos mais light, mas é quando realmente, num gesto de humildade, de quebrantamento, num momento de dificuldade, num momento em que a gente está aí prestes a chutar o pau da barraca, a gente se reencontra aos pés da cruz. E aí acontece como Manoá, a gente fica de joelhos, e aí essa força da atração do Cristo na cruz nos abraça nele, num eterno abraço de perdão e de amor, e a gente começa a desconstruir, começa a aliviar toda aquela carga de ressentimento, toda aquela carga de aspereza, todo aquele conflito que está tomando conta do nosso coração. E nós nos reconciliamos com ele e um com o outro através do perdão. Então, um bom casal não é um casal que não briga, que não tem conflito, mas é um casal que pode ir fundo nos seus conflitos, porque sabe que no término, quando não dá mais, eu não aguento mais, eu caio aos pés da cruz e eu experimento uma renovação, um perdão, e nós somos perdoados e perdoamos um ao outro. Essa é uma, acontece várias vezes nas escrituras, essa cena. Daniel, diz o texto, que ouvia suas palavras e caía sem sentido com o rosto em terra, aterrados. Pedro, vendo isso na pesca maravilhosa, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. João, no Apocalipse, quando o vi cair aos seus pés como morto. Esse é um gesto de adoração entre os nômades do deserto, desde Abraão, passando pelos beduínos, até hoje, prostrar-se diante de Deus. E aí, amados, é quando verdadeiramente a gente casa. Uma verdadeira comunhão só é possível aos pés da cruz, quando a gente arranca as máscaras e quando a gente lida com esse nosso egoísmo, com esse nosso desafeiçoamento, com essa nossa capacidade de trair, de ressentir, de ficar contra e de ter ideias de separação. Nessa hora, amados, quando a gente cai juntos aos pés da cruz, é que marca verdadeiramente a união. Não há possibilidade de comunhão senão nos pés da cruz, porque ali a gente tira as máscaras, a gente confessa quem a gente é e a gente pode então finalmente se encontrar por detrás das fachadas que a gente vai montando ao longo da vida. Eles são dois nas suas individualidades, na sua história, mas aqui eles são um só coração diante de Deus. Eu não sei quando foi a última vez que aconteceu isso na minha vida. Na minha vida tem acontecido frequentemente. Na percepção de que eu vou adquirindo ao longo da vida de quão egoísta e quão capaz de fazer o mal e desafeiçoado eu sou. Então eu, sabendo disso, eu preciso desesperadamente dessa cura do meu jeito de amar, que é um jeito muito ruim, muito possessivo, muito egoísta, muito centralizador. E aí então, só mesmo o Espírito Santo de Deus, não adianta fazer curso, não adianta fazer igreja, aos pés da cruz, numa experiência de quebrantamento e pedir perdão, é que então, finalmente, eu posso dizer, junto com a Isabel, sim, Deus nos visitou algumas vezes. E a gente pôde refazer o nosso caminho. Aí Manoá se vira para sua mulher e diz: certamente nós morreremos. Agora nós estamos fritos, porque nós vimos a Deus. Esse homem que tem um temor tão grande, ele não vai banalizar isso, superficializar isso, sair por aí dizendo Deus nos visitou. Ele falou, agora nós vamos morrer. Ele conhece a lei. E ele fala à sua mulher, eu diria que ele fala assim, de uma forma serena, sem medo, quase com uma constatação, ele aceita isso. Afinal, morrer diante disso não é um preço tão alto assim. Ter visto. Eles viram a cruz sem ainda ter concepção do direito do que ia acontecer. Eles estão oferecendo um cabrito no altar. Nós vemos com todos os olhos, com toda a história. Não tem nenhuma desculpa para nós. Não nos arrependemos dos nossos pecados, e principalmente nesses pecados da conjugalidade um com o outro, e nos reconciliarmos realmente através do perdão de Deus e o perdão concedido um ao outro. E a mulher, ela não ousa contradizê-lo. Mas ela fala assim, se o Senhor nos quisera matar, não teria aceitado das nossas mãos o holocausto, etc., nem nos teria mostrado tudo isso, nem teria revelado tais coisas. Ela sabe o que diz a lei, mas ela consegue discernir o coração de Deus. E novamente um circuito maravilhoso se fecha. A mulher discerne o coração de Deus e compartilha sua intuição com o marido. Não, ela diz, ele não vai nos matar. Ele não vai nos matar. A sua promessa não pode ser contradita. Ao contrário, eu vou ficar grávida e vai nascer um menino. E a mulher entende que a lógica de Deus é a lógica do amor. Ele não quer matar ninguém. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ela vislumbra, além da lei, esse sol nascente da graça. E seu marido acolhe esse discernimento. Versículo 24, nasce esse menino Sansão. Começa a libertar Israel. Não longe dali, há uma história parecida, 1100 anos depois, porque um anjo vem e anuncia para Maria, agora é o libertador definitivo. Esse ia começar só. Deus pede de Maria o que ela tem de mais íntimo, seu útero, ao que ela responde, aqui está a serva do Senhor, assim se cumpre em mim conforme a tua palavra. Um exemplo de fé, de vulnerabilidade e de entrega. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu queria convidar todos os casais que estão aqui, porque essa cena das escrituras não é história que ficou para trás lá. Ela se reatualiza hoje porque é o mesmo Deus que visita a família e os casais. E é o mesmo Deus que revela que Cristo morreu pelos nossos pecados e que há a possibilidade de sermos perdoados e perdoar uns aos outros. Eu gostaria que nesse momento você com a sua esposa desse a mão a ela e orasse junto com ela, orasse em cima daquilo que você ouviu com o seu coração essa noite. Eu fiquei na palavra, ponta a ponta, palavra de Deus. Eu sei que vocês creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Experimente agora num sentido mais profundo que esse perdão de Deus atinja a sua vida existencialmente e afetivamente. E aí você pode orar, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão um para o outro, e novamente consagrarem suas vidas e os seus casamentos ao Senhor. Convido vocês a fazerem isso agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Será que nós poderíamos cantar a capela, Eu quero ser, Senhor, um vaso novo? Seria possível? Quem que sabe tirar? Vem cá, Cláudio. Vem cá, você.
Senhor amado, quebra-me.
Olha, eu queria terminar orando juntamente com o Cláudio pelos casais que estão aqui. E eu disse que um bom casamento é um casamento que a gente casa várias vezes ao longo da vida. Porque a gente casa meio iludido, assim, né? Com 20 e poucos anos, achando que o sapo vira príncipe, né? A bruxa vira fada. Daí daqui a pouco você descobre que é um sapo, que é uma... Mais tarde você vai descobrir que não é nem sapo, nem príncipe, nem fada, nem bruxa. Somos seres humanos. Mas uma coisa é a gente, depois de 20 anos, 10, 20 anos de casado, olhar para a nossa esposa e a esposa para o marido e dizer assim: hoje eu escolho você outra vez e me caso com você. E eu renovo aqueles votos de ir com você até o fim, de cuidar de você, de te amar, etc, etc. Então eu queria que nessa noite aqueles casais que viessem aqui expressar isso e que estão reafirmando esse compromisso novamente hoje viessem aqui à frente, e o Cláudio vai orar, nós vamos estender as mãos sobre você, ele vai fazer um recasamento coletivo aqui. Venham, a gente vai terminar com esse... Não vai ter padrinho, não vai ter cortejo, mas é uma reafirmação dos votos que vocês fizeram quando casaram, que vocês estão reafirmando hoje. Venham aqui à frente, a gente vai orar. E ao fazer isso, o momento imediatamente após é a lua de mel, tá bom? Ou eventualmente uma festa, quem sabe você chega em casa e faz um brinde, uma celebração, e lua de mel, que a gente casa para entrar na lua de mel. Que Deus os abençoe.
Glória a Deus por esse momento. Vamos orar, queridos. Curva a sua cabeça. Deus eterno, eis aqui a nossa aliança. Nós nos unimos nesta hora para colocar diante do Senhor mais uma vez a nossa aliança conjugal, consagrar ao Senhor mais uma vez este vínculo, estes votos que fizemos, os sonhos que sonhamos, trazendo, Pai, para deixar diante do Senhor também toda a dor vivida no caminho, toda a frustração, toda a decepção, reconhecendo a tua graça, que não nos falta nunca, não nos falta um dia sequer, um momento sequer das nossas vidas, e desejando cada vez mais sermos um para com o outro agentes desta mesma graça. Acabamos de orar que desejamos ser um vaso novo. E eu oro agora junto com os meus irmãos, que eu quero ser um vaso cheio da tua graça para derramar sobre a vida da minha esposa. E desejo a tua graça derramada sobre a minha vida cada dia também, Senhor. Deus eterno, a súplica, o desejo, a expectativa do nosso coração nesta hora é por cura para as nossas feridas, restauração na nossa história, redenção na nossa aliança. A expectativa é de que todas as coisas se façam novas, não por uma amnésia, mas por uma nova inteira, plena entrega dos nossos corações ao Senhor mais uma vez nesta hora. Nós nos prostramos diante do Senhor, na expectativa de que o Senhor nos alcance mais uma vez, com toda a riqueza da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nos trazendo refrigério, descanso, um novo ânimo, uma nova alegria e uma plena paz. Seja este tempo, seja este dia, esta noite, tempo de celebração nas nossas casas, tempo de lágrimas enxugadas, tempo de acolhimento, de abraço, de sorriso, para a honra e glória do teu nome, para a expansão do teu reino e para o bem de cada um de nós, dos nossos cônjuges e dos nossos filhos. Que esta bênção se estenda, Senhor, a todas as famílias da tua igreja, de todas as igrejas aqui representadas. Peço, Senhor, uma bênção muito especial, junto com os meus irmãos que aqui estão, sobre a vida do Osmar e da Isabelle, teus servos, instrumentos teus, para nos comunicarem a tua palavra e para nos convidarem nesta semana a voltarmos à tua presença juntos. Abençoa-o, Senhor. Nós clamamos, orando em nome de Jesus. Amém.
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 Então, os noivos podem beijar as noivas, dizer uma palavrinha carinhosa um para o outro. Obrigado.